Dávamos início à nossa reunião da Comissão de Saúde. Devia a todos algum silêncio no sentido de podermos prosseguir com a nossa ordem de trabalhos. Entrávamos desde já no primeiro ponto, que é a audição da Ordem dos Médicos, a requerimento do Partido Socialista sobre as vagas por preencher no internato médico. Esta audição tem duas rondas, uma primeira com 5 minutos para cada um dos grupos parlamentares, começando pelo grupo parlamentar requerente e depois resposta da entidade também em 5 minutos, e depois posteriormente todos os grupos parlamentares 5 minutos e depois uma resposta conjunta no fim. E depois uma segunda ronda com 1 minuto para cada entidade. Então, sem mais delongas, eu passava a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Muito bom dia, Srs. E Srs. Deputados. Queria cumprimentar a Ordem dos Médicos na pessoa do seu bastonário e agradecer a vossa presença. O objetivo destas audições, requerimento do Partido Socialista, é olharmos para o internato médico e para o facto de, mais ou menos de há 3 anos para cá, termos deixado de ter capacidade de preencher todas as vagas abertas. Este debate tem várias dimensões, porque tem naturalmente a dimensão das razões pelas quais os médicos muitas vezes têm optado por não escolher a sua especialidade, não fazer esse caminho, mas eu gostaria de começar um pouco antes e ir também ao próprio processo, porque na verdade este debate nos últimos 3 anos tem estas características, mas em anos anteriores teve mais as características sobre saber se estávamos ou não a aproveitar toda a nossa capacidade formativa, no sentido em que há muito se sabia que os 10 anos entre 2020 e 2030 seriam anos críticos do ponto de vista, enfim, daquilo que podíamos chamar a demografia médica, no sentido de termos muitas aposentações e menos capacidade de repor essa capacidade. E por isso a minha primeira pergunta que tinha para o Sr. Bastonário tem a ver com esse processo, para saber nos últimos anos de que forma é que tem evoluído a parte que cabe à Ordem dos Médicos, nomeadamente aos colégios de especialidade, na recolha das capacidades formativas. Como é que mudou ou não, ou se mantém na mesma, esse processo e como é que avalia a capacidade que nós temos tido de aproveitar ao máximo as capacidades. A segunda pergunta diz respeito àquilo que nas audições que entretanto já realizámos me surpreende mais e tem a ver com uma certa, enfim, uma certa desorganização ou desconhecimento por parte de algumas entidades no que diz respeito às necessidades. É evidente que o levantamento das necessidades não cabe à Ordem dos Médicos, mas tendo a Ordem dos Médicos tantas responsabilidades que são de serviço público e de resposta pública e tendo, aliás, acesso a um conjunto de informação sobre os médicos em Portugal que não compara com nenhuma entidade, eu gostaria de perguntar de quais são as especialidades e quais são as regiões que mais preocupam a Ordem dos Médicos no que diz respeito a esta incapacidade de preencher todas as vagas e se ela se traduz ou não numa incapacidade de responder efetivamente às necessidades que o país tem agora e que terá nos próximos anos. Um inquérito, durante muitos anos o Ministério da Saúde teve poucos instrumentos de planeamento de recursos humanos, isso mudou nos últimos anos, nós hoje temos muita informação e temos também informação relativamente a um inquérito realizado no início do ano 2024 sobre a não colocação aos jovens médicos que identificavam, além das questões salariais e do custo de vida, que também devemos enfrentar, como principais razões da sua não escolha da especialidade, o facto de não terem a hipótese de serem colocados na especialidade desejada, na entidade hospitalar onde gostariam de realizar a sua especialidade ou mesmo na área geográfica pretendida. E eu gostaria de saber, do ponto de vista da Ordem dos Médicos, com o conhecimento que tem, enfim, dos médicos, dos mais jovens àqueles que têm mais experiência, como é que julga que esta questão desta disparidade entre as ambições ou os projetos dos médicos quanto à especialidade, entidade e região que gostariam, em que gostariam de estar e as disponibilidades que existem, porque trabalhar uma rede é sempre isso, é tentar fomentar um encontro entre os objetivos e as necessidades que o país tem e a Ordem dos Médicos, na minha perspectiva, também tem um papel a desempenhar nesta matéria. Finalmente, gostaria de ouvir o Sr. Bastonário sobre um tema que aqui já temos discutido e que diz respeito à forma como os prestadores de serviços ou a possibilidade de fazer uma vida em prestação de serviços têm contribuído para o problema que temos diante de nós, tendo consciência que ele é, em primeiro lugar, uma resposta que cabe ao Estado, mas também à Ordem dos Médicos, na perspectiva de encontrar as melhores soluções. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Cumprimentava agora o Dr. Carlos Costa, Sr. Bastonário, da Ordem dos Médicos, bem como todos os representantes da Ordem dos Médicos que o acompanham, e passava-lhe a palavra por 5 minutos. Obrigado.
Muito bem, excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da Comissão de Saúde, deputado Alberto Machado, excelentíssimas senhoras deputadas, excelentíssimos senhores deputados, excelentíssima deputada Mariana Vieira da Silva, em primeiro lugar quero, enfim, pedir desculpa à Comissão pelo ter faltado na última reunião. Eu fiquei bloqueado na A3, enfim, pelos acontecimentos climáticos que todos nós conhecemos, e confesso-vos que hoje também estou aqui com alguma apreensão, porque a situação em Coimbra, como sabem, estão a ser deslocadas 3 mil pessoas. Também não me deixa aqui grande tranquilidade, mas, enfim, vou manter, obviamente, responder às vossas questões. Eu queria só, muito rapidamente, apresentar o professor Paulo Simões, o professor Manuel Teixeira Veríssimo, respectivamente Presidente do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos e do Centro da Ordem dos Médicos. Eu penso que o Presidente do Norte, o professor Torres da Costa, estará a chegar, está atrasado no trânsito. Também trouxemos, acompanham-nos também a doutora Catarina Dourado, que é a Presidente do Conselho Nacional do Médico Interno, o doutor José Durão, que é presidente de uma comissão que a Ordem dos Médicos criou, e que é importante até para as questões que são aqui levantadas, que é a Comissão para as Idoneidades e Capacidades Formativas. E isto espelha muito bem a preocupação que a Ordem dos Médicos tem em relação à matéria da formação, em relação ao internato médico e também, enfim, às vagas que não são ocupadas. E, finalmente, o doutor Henrique Cabral, Dr. Henrique Cabral, que é o Presidente do Conselho Nacional da Pós-Graduação, que tem também aqui um papel muito importante na parte do internato médico. A evolução, a Ordem dos Médicos está muito preocupada com a matéria do internato médico, com a qualidade do internato médico, com a formação de médicos especialistas que o país precisa, e a Ordem dos Médicos entende que o país precisa de especialistas. O Serviço Nacional de Saúde precisa de especialistas, e já agora, para responder, enfim, a uma das questões da senhora deputada, o que interessa ao país é ter médicos especialistas, não médicos sem especialidade, ou melhor dizendo, médicos sem uma diferenciação, porque hoje a medicina evolui muito. Portanto, o professor Torres da Costa, que entretanto chegou, presidente do Conselho Regional do Norte, e a sua vice-presidente, a doutora Fernanda Estevinho, que também tem aqui um papel importante que eu já vos irei explicar. Portanto, a Ordem dos Médicos está preocupada com o facto de cada vez mais os médicos não escolherem a via da especialização. E a Ordem dos Médicos tem tido aqui um papel, como referiu e bem, muito importante nesta matéria, e a Ordem dos Médicos tem junto, ao longo dos anos, pelo menos dos últimos, sensivelmente, 10 anos, tem tido um trabalho muito importante junto dos hospitais, junto dos centros de saúde, no sentido de os sensibilizar, e do Ministério da Saúde, de sensibilizar o país para a necessidade de ter condições de formação. E isso levou a que, ao longo dos anos, e eu trago-vos aqui este mapa, eu sei que não conseguem ver propriamente, mas percebem, toda a gente percebe que há aqui uma evolução. Isto são números de chamadas capacidades formativas, isto é, as vagas que a Ordem dos Médicos identifica para o internato da formação especializada do internato médico, e nós temos aqui em 2017 tínhamos 1630 vagas, este ano tivemos 2335, o maior número de sempre. Até lhe posso dizer, sensivelmente, desde que eu estou na Ordem dos Médicos em 2014, a Ordem dos Médicos, com a pressão que exerceu, pressão, enfim, no bom sentido da palavra, junto dos vários serviços, através de visitas, as chamadas visitas de idoneidade, através também da sensibilização do Ministério da Saúde, fizemos um conjunto de relatórios, temos mais de mil, à volta de 1500 relatórios, que enviamos para os hospitais, enviamos para o Ministério da Saúde, para a CSS, a sinalizar a situação dos serviços e a dar aqui soluções para os serviços conseguirem ter melhores condições de formação, o que nos permite hoje ter este número de vagas, que é um número de vagas, digamos, inédito. Mas isso preocupa-nos, continua a preocupar-nos, precisamente pelo facto dessas vagas não serem ocupadas. Eu apresento aqui também, por baixo, este gráfico, que mostra a evolução do número de especialistas, ou melhor dizendo, do número de médicos especialistas que se inscreveram nos colégios de especialidade da Ordem dos Médicos. Nós tínhamos em 2013 30.434, temos hoje 41.479 médicos especialistas. Desde 2015, estive a fazer esta contabilidade, a Ordem dos Médicos, para nós percebemos muito bem o problema que estamos a enfrentar. O problema não é falta de vagas. O problema, ao contrário daquilo que eu ouço muitas vezes, não é falta de médicos no sistema. O problema é falta de especialistas no Serviço Nacional de Saúde. E nós temos, nestes últimos, desde 2015, foi as contas que estive a fazer nestes últimos dias, inscritos na Ordem dos Médicos, mais 15.500 médicos. Portanto, desde 2015, sensivelmente, nos últimos 11 anos. Desses 15.500, temos inscritos nos colégios da especialidade 9.588, 60% dos médicos que se inscreveram na Ordem dos Médicos. E o Serviço Nacional de Saúde tem, entraram nos quadros do Serviço Nacional de Saúde, desses sensivelmente 9.500, 5.183 médicos no SNS. Uma taxa de captação de 0,54. 54%, aliás, eu trouxe, como viram, um conjunto de gráficos, mas acho que vale a pena nós fazermos aqui o enquadramento da situação. Eu pedia-vos que não considerassem... Ah, ele não está, já foi retirado. O que nós temos aqui, a esta linha aqui, é o número de especialistas que ao longo dos últimos anos se tem inscrito na Ordem dos Médicos, e destes nós temos aqui a vermelho aqueles que o Serviço Nacional de Saúde conseguiu captar para os seus quadros. Portanto, verdadeiramente, eu julgo que este é o problema sobre o qual nos temos que focar, e a senhora deputada Mariana Vieira da Silva explicou isso muito bem. Nós, enfim, falando por alto, e também tenho aqui isto, eu não queria ultrapassar, que já ultrapassei o meu tempo, não é? Então, na segunda ronda, eu...
Muito obrigado, Sr. Bastonário. Passava agora a palavra à Sra. Deputada Ana Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começo, naturalmente, por agradecer a presença da Ordem dos Médicos e agradecer, na pessoa do Sr. Bastonário, a vossa presença nesta comissão, num assunto que, de facto, merece a melhor atenção de todos nós. Os resultados mais recentes do concurso de acesso ao internato médico mostram que uma parte significativa das vagas ficou por preencher, como aqui já foi falado. Incidindo sobretudo em especialidades estruturantes do Serviço Nacional de Saúde, como é o caso da medicina geral e familiar, a medicina interna, a saúde pública ou até mesmo a psiquiatria. Este é um dado que merece uma análise séria e aprofundada, não apenas do ponto de vista quantitativo, mas sobretudo num ponto de vista estrutural. Já aqui foram realizadas várias audições em entidades sobre esta questão, mas na audição realizada ao Presidente da CSS, o próprio Presidente reconheceu esta realidade, sublinhando ao mesmo tempo que houve um aumento do número absoluto de médicos a iniciar o internato, o que constitui um sinal positivo. Ainda assim, é evidente que este crescimento não tem sido suficiente para responder às necessidades do Serviço Nacional de Saúde, nem para inverter esta tendência de vagas para preencher. Foi também salientado que este fenómeno não pode ser dissociado das condições de trabalho, das perspectivas de carreira, da atratividade do exercício profissional do Serviço Nacional de Saúde. Senhor Bastonário, a Ordem dos Médicos tem identificado todas estas questões. Em dezembro passado, afirmou existir uma crise estrutural na capacidade de atrair médicos para especialidades fundamentais, alertando para riscos da instabilidade do sistema, para a necessidade de repensar as condições de trabalho, a valorização no Serviço Nacional de Saúde e a sua atratividade. Portanto, neste sentido, faço uma primeira pergunta. As escolhas individuais dos médicos jovens e as suas perspectivas entre a vida pessoal e profissional podem influenciar na sua escolha na direção destas especialidades, ou será mesmo resultado de uma avaliação dos fatores estruturais do sistema, ou até mesmo um conjunto destas duas questões? E neste seguimento, quais são os principais fatores que hoje afastam os médicos das especialidades com maior carência no Serviço Nacional de Saúde, na vossa opinião? Em outubro, a Ordem dos Médicos apresentou um pacote integrado de 25 medidas, que aborda de forma abrangente matérias como a carreira médica, as condições de trabalho, os incentivos para as zonas carenciadas e para a formação. Gostaria de lhe perguntar quais destas medidas considera mais decisivas para responder num curto espaço, num curto prazo, o problema das vagas por preencher no internato médico e de que forma entende que estas propostas podem articular-se com as medidas que o Governo tem vindo a desenvolver no âmbito da organização do Serviço Nacional de Saúde e na valorização dos profissionais de saúde. Por fim, gostaria de também ouvir a sua opinião sobre uma proposta que tem sido discutida, nomeadamente a possibilidade das vagas do internato, uma vez definidas, poderem permanecer abertas, permitindo que, não sendo ocupadas no concurso inicial, os hospitais possam contratar médicos para essas vagas. Considera que esta solução pode contribuir para uma maior flexibilidade e para o reforço da capacidade assistencial do Serviço Nacional de Saúde, sem comprometer a qualidade da formação médica nem o modelo de carreira? Creio, de facto, que este debate é essencial para garantir que o internato médico continue a ser um pilar de qualidade do Serviço Nacional de Saúde e conseguimos criar condições para fixar médicos, valorizar especialidades fundamentais e responder, de facto, melhor às necessidades de todos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sim.
É uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos. Eu pedia ao Sr. Presidente se era possível o Sr. Bastonário da Ordem depois nos deixar os documentos que trouxe para nós depois também consultarmos para trabalhos futuros.
Muito obrigado. Bem, muito obrigado. Nós vamos transmitir essa solicitação e depois, se chegar à comissão, serão enviados a todos os grupos parlamentares. Tem a palavra o grupo parlamentar do Chega, a Sra. Deputada Cristina Vieira Henriques.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Bastonário Carlos Cortes, Dr. Carlos Cortes, dirijo-me a esta delegação com a clareza de quem conhece este sistema por dentro e não apenas através dos relatórios ou indicadores formais. A Ordem dos Médicos tem uma responsabilidade central no problema das vagas por preencher no internato médico, porque é a Ordem que atribui e mantém a idoneidade formativa dos serviços e essa idoneidade não é um ato administrativo neutro, é uma garantia dada aos internos, aos doentes e ao próprio Sistema Nacional de Saúde de que existem condições reais para formar médicos em segurança, com acompanhamento, supervisão e qualidade pedagógica. O que hoje sabemos, e as queixas são persistentes, consistentes e amplamente conhecidas, é que muitos internos que deveriam praticar medicina tutelada passam grande parte do seu tempo a trabalhar sozinhos, assumindo decisões clínicas complexas sem a presença efetiva de um orientador ou de um especialista sénior disponível. Há aspectos essenciais da prática clínica que não se aprendem nos livros nem vêm nos manuais. Como sabem, aprendem-se no contacto direto, na observação e na transmissão da experiência entre gerações. Quando isso não acontece, o que está em causa não é apenas a qualidade de formação, mas também a segurança do doente e a proteção legal e ética do próprio médico em formação. Estes internos acabam por assumir responsabilidades que, na prática, lhes são cobradas como se fossem especialistas num contexto que é legalmente questionável, eticamente problemático, clinicamente perigoso, porque quando ocorre um erro, ele não é imputado ao sistema que falhou na tutela, mas ao médico que assinou o processo, apesar de se encontrar ainda em formação. A isto soma-se o facto de muitos internos não terem tempo efetivo de formação externa, não conseguirem realizar estágios para além dos estritamente obrigatórios, não desenvolverem trabalho científico nem investigação clínica e terem grande dificuldade em frequentar congressos ou formações relevantes. Ainda assim, no final do internato são avaliados em exames de saída que se sustentam numa grelha que contabiliza tudo o que foi realizado em termos de atividade científica, como se tivessem tido exatamente as mesmas oportunidades que colegas colocados em contextos estruturados e devidamente acompanhados. O número de horas de trabalho de urgência a que estes internos são sujeitos é absurdamente elevado, com situações em que em apenas 2 meses se atinge o número anual de horas que a própria lei considera aceitável, sem tempo para descanso, sem vida pessoal e sem capacidade de recuperação física ou emocional. Este modelo contribui diretamente para o desgaste precoce e para a decisão consciente de abandonar determinadas especialidades e instituições. Ainda assim, muitos destes serviços continuam a manter a idoneidade formativa atribuída pela Ordem. E o que levanta uma questão que não pode continuar a ser ignorada. Como pode ser considerado formativo um serviço cuja prática cotidiana contradiz os princípios básicos da medicina tutelada? Importa também afirmar que a atribuição da idoneidade não pode esgotar-se numa avaliação pontual ou meramente formal. A formação médica exige acompanhamento contínuo, verificação regular das condições reais de trabalho, contacto efetivo com o terreno e escuta ativa dos internos. A percepção generalizada é a de que queixas raramente produzem alterações estruturais e de que a idoneidade se mantém mesmo quando os problemas são conhecidos, o que gera desconfiança institucional e a sensação de que o sistema se protege a si próprio, não sendo por acaso que hoje em dia, praticamente, todos os internos acabam a especialidade com classificações entre 18 e 20 valores. Num modelo avaliativo que tende a uniformizar resultados e a ocultar desigualdades reais de formação. É por isso que muitos internos não saem por capricho, mas porque compreendem precocemente que aquele internato falha na sua missão formativa e os empurra para um desgaste que consideram insustentável. E é aqui que coloca a questão central à Ordem dos Médicos. Está a Ordem disponível para retirar idoneidade formativa a serviços que não garantem condições reais de formação ou a idoneidade transformou-se num selo automático mantido mesmo quando a realidade clínica o desmente? Se a Ordem não for exigente neste domínio, meus senhores, dificilmente outra entidade o será. E sem formação digna, rigorosa e acompanhada, não haverá médicos preparados nem sistema de saúde que consiga resistir. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tendo presente mais nenhum grupo parlamentar. Sim, sim. É capaz de sair para os serviços. Não estando presente mais nenhum grupo parlamentar, temos 10 minutos de tempo global para a intervenção do Sr. Bastonário.
Muito bem. Houve aqui um conjunto de intervenções das senhoras deputadas que foram muito importantes, nomeadamente, enfim, esta última intervenção. De facto, há aqui, e já agora, enfim, continuando um pouco, esta, eu depois farei circular, mas fundamentalmente, e nós já sabemos isso, a medicina geral e familiar, a medicina interna e outras especialidades como a saúde pública, a patologia clínica, têm tido um impacto muito forte de vagas não escolhidas. Mas eu também queria que se percebesse que as vagas têm aumentado, de alguma forma, exponencialmente, mas o número de candidatos não. Tem-se mantido sensivelmente, nestes últimos anos, o mesmo. Portanto, é natural e é compreensível que muitas destas vagas possam não ser ocupadas. Obviamente, não é desejável. O que era desejável era que todos os candidatos ocupassem essas vagas. Agora, de facto, há aqui uma mudança no Serviço Nacional de Saúde nestes últimos anos, com maior pressão, com um foco, obviamente, que é necessário mais na parte assistencial E isso tem consequências. E tem consequências sobre a formação médica e sobre a forma como hoje é feita a formação médica. É verdade que tem havido imensas dificuldades. A Ordem dos Médicos, obviamente, está disponível para retirar as idoneidades, depois de uma avaliação, obviamente, rigorosa, porque nunca é fácil retirar uma idoneidade a um serviço, porque um serviço que perde idoneidade é um serviço que morre, é um serviço que é destruído e é um serviço que vai demorar muito tempo a recuperar essa idoneidade. Agora, a Ordem dos Médicos, ciente também das suas responsabilidades nesta matéria, não hesita, isso tem sido feito, a retirar idoneidades em serviços que não têm condições para ter uma formação de qualidade. Sobre isso não há dúvida nenhuma. Mas eu também quero aqui recolocar a questão do processo. Quem toma as decisões não é a Ordem dos Médicos. A Ordem dos Médicos na questão das vagas, a Ordem dos Médicos na questão das idoneidades, transmite a sua posição técnica, exclusivamente técnica, à CSS e ao Ministério da Saúde. E cabe a estes postos tomarem as decisões. Eu quero recordar aqui às senhoras e senhores deputados que o Ministério da Saúde, durante muitos anos, até sensivelmente 2014, não aproveitava todas as capacidades formativas que eram dadas pela Ordem dos Médicos. O aproveitamento pleno do mapa da Ordem dos Médicos começou a ser feito sensivelmente a partir de 2014, 2015. Antes disso, nem todas as vagas eram aproveitadas. Dir-me-ão, não eram aproveitadas porque não havia candidatos suficientes para as poder ocupar. É verdade, mas isto para sinalizar que quem toma as decisões nesta matéria é o Ministério da Saúde e compete ao Ministério da Saúde, à Direção Executiva, aos próprios hospitais, de criarem condições e todas as condições, nomeadamente de compatibilizar a vida pessoal, enfim, nós vivemos num mundo muito diferente daquilo que era há 30 ou 40 anos atrás, mas às vezes eu tenho a impressão que quem decide esquece disso, esquece que o mundo é diferente, que tem aqui um conjunto de outras de nuances e de pressões que não existiam há 30, 40 anos atrás e que existem hoje. E vale a pena eu aqui enumerar algumas das causas que levam a que os internos não escolham as vagas. A Ordem dos Médicos, como vos disse, tem tido esta preocupação, mas não tem só a preocupação. Age. E age como? Nós fazemos inquéritos aos médicos que não escolheram a sua especialidade, também fazemos inquérito aos médicos que estão a frequentar o internato médico. Temos tido reuniões, tivemos mais uma reunião este ano com os colegas que desejaram participar nesta reunião para percebermos exatamente aquilo que está a acontecer. E internamente nomeamos a doutora Fernanda Estevinho, que está aqui presente, com um conjunto de outros colegas que aqui também estão presentes, para fazermos um estudo aprofundado sobre as causas que levam a que os médicos não escolham agora uma especialidade, para termos soluções, porque o que importa aqui é verdadeiramente ter soluções. E no último inquérito que nós temos, vale a pena aqui dizer-vos que, deixe-me só aqui, as razões que levam os médicos a não escolher, 64% entendem que havia ausência de vagas disponíveis na área que queriam. E isso também é um aspecto interessante, e é um aspecto geracional interessante, porque hoje um médico que não tem, digamos, a vaga e tem esse direito, que não tem a vaga que quer, na especialidade que quer e no local do país que quer, tem tendência a não escolher nenhuma especialidade. Confesso-vos que na minha geração, enfim, quando eu na altura escolhi, provavelmente também da senhora deputada, isso não acontecia. Toda a gente escolhia normalmente uma vaga, eram poucos aqueles médicos que não escolhiam. Mas hoje quero recordar que há outras opções. Há a opção da prestação de serviço para o Serviço Nacional de Saúde, há a opção do setor privado e social e há a opção cada vez mais escolhida da imigração. Muitos médicos vão para fora para tirar uma especialidade e depois tentam ou não regressar. Outro aspecto que julgo ser importante tem a ver com a qualidade dessas vagas. E metade dos médicos, ou pouco mais de metade dos médicos, 53%, não escolhe uma vaga porque tem a percepção que aquela vaga não vai dar uma oportunidade de se desenvolver do ponto de vista profissional, do ponto de vista formativo. E é por isso que, nomeadamente, eu tenho aqui, depois nos documentos que vos farei chegar, Lisboa e Vale do Tejo, um impacto muito profundo sobre não só a escolha de vagas, mas também na fixação depois dos jovens médicos especialistas. O Alentejo também tem aqui enormes dificuldades, e depois a região centro e, finalmente, a região norte. Muitos dos médicos pretendem depois repetir a prova, mas eles também o fazem porque sabem que têm esta possibilidade de fazer prestação de serviço durante um ano, dois ou três anos, e depois de voltar a repetir a prova. Um dos fatores que nos foi transmitido por várias vezes tem a ver com o peso do serviço de urgência. E hoje o serviço de urgência não tem nada a ver com aquilo que era há 30 ou 40 anos. Portanto, há aqui um conjunto de fatores que se somam, e a Ordem dos Médicos, e para responder também à senhora deputada do partido do PSD, eu trouxe aqui, além das 25 medidas, eu selecionei algumas que eu acho que podiam ser interessantes para a avaliação desta comissão. A primeira tem a ver com a necessária reestruturação da carreira médica. E a carreira médica hoje não está minimamente adaptada àquelas que são as necessidades nem do Serviço Nacional de Saúde, nem aquilo que é a nova medicina. Há um conjunto de áreas hoje que têm que ser valorizadas, que têm que ser reconhecidas naquilo que é a evolução técnico-científica do médico na sua carreira. E atenção, quando eu falo de carreira médica aqui, eu falo fundamentalmente da vertente técnico-científica da carreira médica, isto é, na questão dos graus. E eu penso que seria importante nós iniciarmos a carreira médica não na especialidade, é o primeiro grau da carreira médica, é o grau de especialista, mas sim no início do internato médico. Precisamente também para incentivar os médicos a iniciarem logo a sua carreira médica no início. Depois, termos aqui uma perspectiva de desagregação, eu não vou, enfim, tendo em conta o tempo que eu tenho, entre os graus e as categorias, terei com certeza outra oportunidade para o explicar, mas reconhecermos todos os médicos, independentemente de estarem dentro do Serviço Nacional de Saúde ou fora do Serviço Nacional de Saúde, aquele que é o seu mérito técnico-científico. E isto é algo que irá ajudar o Serviço Nacional de Saúde. Depois, e eu penso que isto foi abordado também aqui nas intervenções das senhoras deputadas, é necessário, não tenho dúvidas nenhumas sobre isso, uma reestruturação, uma reforma, uma mudança do internato médico. O internato médico tem produzido ao longo do tempo, é verdade, muito bons resultados. Os médicos que são formados em Portugal são reconhecidos e têm tido a oportunidade de estar em várias reuniões na Europa e fora da Europa. A qualidade da formação médica em Portugal é reconhecida no mundo inteiro, mas nós estamos aqui a ver hoje, não chega em termos de número de especialistas que Portugal neste momento está a formar, e eu acho que era importante nós conseguirmos aproveitar toda a capacidade que o país oferece, não só de alguns hospitais, mas há um conjunto de hospitais até do interior que podem oferecer aqui algum tempo de formação, e era importante os internos irem logo desde o início do seu internato para essas zonas mais carenciadas. Mas para isso temos de dar condições aos internos, e foi aqui dito, e muito bem, muitos dos serviços não dão, precisamente por causa deste foco arrasador sobre a questão assistencial. Os internos têm que ter tempo protegido, os orientadores de formação também, para poderem dedicar à formação. Tem que haver aqui projetos, nomeadamente projetos de investigação, projetos formativos até ligados às universidades, por exemplo, são pontos importantes. E depois cada vez tem uma maior dimensão, que é a questão de um ambiente de trabalho seguro e saudável. E nós sabemos as questões, o impacto que têm tido as questões do burnout sobre todos os profissionais, e todos os estudos demonstram que esse impacto ainda é maior sobre os médicos internos. Portanto, também temos que os saber defender, temos que os saber proteger. Eles não são internos, eles são médicos internos. Portanto, em primeiro lugar, são médicos como qualquer outro médico, são profissionais de saúde e não são, enfim, desculpem a expressão, carne para canhão. Não servem só para serem colocados em locais onde há falta de médicos especialistas, serem colocados indevidamente nesses locais, porque isso depois causa, em primeiro lugar, questões de segurança para os doentes, e em segundo lugar, sobre esses próprios médicos aqui, dificuldades que levam a burnout, enfim, stress, exaustão, e um conjunto de queixas também que têm chegado à Ordem dos Médicos. Depois, e permiti-me muito rapidamente, e vou finalizar, a focar a questão do serviço de urgência? Ou há coragem política de mudar aquilo que acontece nos serviços de urgência, ou nós vamos ter um Serviço Nacional de Saúde, como tem acontecido nos últimos anos, nos últimos 10 ou 15 anos, a afundar-se permanentemente. Porque todos os recursos são colocados no serviço de urgência, o serviço de urgência é uma porta aberta para quase metade de episódios que nada têm a ver com situações de urgência e emergência, e isso cria aqui uma disfunção, nomeadamente no internato médico. E, finalmente, lançar um desafio também às autoridades, enfim, a quem tem responsabilidade nesta matéria, que é: nós temos que mudar os métodos de ensino, os métodos de formação, e nós temos que saber integrar dentro do Serviço Nacional de Saúde, e infelizmente tem havido uma enorme dificuldade das novas tecnologias, nomeadamente a inteligência artificial, naquilo que é a sua aplicação nas questões formativas, mas também naquilo que é a sua aplicação nas questões assistenciais e de gestão do próprio sistema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Bastonário. Iniciávamos agora a segunda ronda. Um minuto a cada grupo parlamentar. Começa o grupo parlamentar do PSD, Sra. Deputada Ana Oliveira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço todos os esclarecimentos que foram dados pelo Sr. Bastonário, dando aqui enfoque ao estudo que vão realizar para tentar perceber ao pormenor porque é que existe esta ausência de ocupação de vagas pelos jovens médicos. E queria, só para terminar, dizer aqui uma coisa que foi transversal a todas as audições que tivemos sobre este tema e que é uma coisa que nos une a todos. Nós precisamos, de facto, de mais médicos a frequentarem o internato médico. Isso, temos todos a certeza disso. E porque isso, de facto, potencializa mais médicos especialistas, vai potencializar mais médicos especialistas no Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, falou aqui no início que não havia falta de médicos, havia de falta de médicos especialistas. Até aí estamos todos de acordo. E perguntava, neste sentido, se concorda, se existir mais vagas e se, paralelamente a isto, aumentarmos a margem de escolha dos candidatos, se pode ser um fator para fixar os médicos no Serviço Nacional de Saúde. No fundo, era um bocadinho isto, aumentando o número de vagas, aumentando aqui a escolha das especialidades, para os médicos terem mais opção de escolha, se poderá ser um fator positivo para fixar os médicos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, a Sra. Deputada Cristina Vieira Henriques.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Bastonário, Dr. Carlos Costa, agradeço a sua resposta e concluo que a Ordem sabe que os internos trabalham sozinhos e mantém as idoneidades, compromete-se publicamente em retirar idoneidade a alguns desses serviços e que aceita que o modelo atual mascara desigualdades formativas. Mas permita-me clarificar um ponto essencial. Quando falamos de idoneidade formativa, não estamos a falar de organigramas ideais nem de pressupostos teóricos, estamos a falar da prática real dos serviços. Se um serviço funciona de forma sistemática, com internos a trabalhar sozinhos, sem tutela efetiva, com cargas horárias absurdas e sem tempo protegido para formação, então esse serviço não cumpre, independentemente de quem organiza as escalas ou gera os recursos humanos. Dizer que a gestão diária é da responsabilidade das administrações não resolve o problema, porque a idoneidade existe precisamente para garantir que essas condições mínimas estão asseguradas de forma continuada. Caso contrário, a certificação transforma-se num ato meramente formal. Também não estamos a falar de casos pontuais, porque quando as mesmas queixas surgem repetidamente em diferentes hospitais, especialidades e regiões, e são noticiadas publicamente, estamos perante um padrão. Por isso, a questão mantém-se simples e concreta. Quando a realidade clínica contradiz os critérios que fundamentam a idoneidade, a Ordem atua ou não? Porque reforçar mecanismos, rever procedimentos ou articular melhor com a tutela é importante, mas não responde ao essencial. O essencial é saber se a Ordem está disponível para retirar a idoneidade quando a formação não é segura, nem digna, nem verdadeiramente formativa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva.
Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Queria agradecer a informação que o Sr. Bastonário nos trouxe. Até porque das audições que realizámos até agora, julgo que foi a informação mais clara, quer do ponto de vista quantitativo, quer do ponto de vista qualitativo, e por isso julgo que devemos esse agradecimento, enfim, na perspectiva de que podemos não apenas vê-lo ao longe, mas também conhecê-lo ao perto, esses gráficos. A situação é difícil e o Sr. Bastonário identificou aqui vários dos problemas que nós temos, nomeadamente no que diz respeito quer às regiões, quer às especialidades que fazem, em que esses problemas se podem ver de forma mais premente nos próximos tempos. Eu vou fazer uma pergunta que eu sei que é difícil, porque nós não gostamos muito, e o nós é mesmo nós, não é um plural mas estático, mas perante estes problemas... Devemos ou não considerar a diferenciação, ou seja, a diferenciação de condições em que internos de especialidades onde as carências são maiores, em regiões onde as carências são maiores, poderem ser diferentes. E quando eu digo diferentes, significa do ponto de vista quer dos apoios monetários, para que alguém se desloque a regiões onde há carência, quer das condições, eventualmente até também deste tipo de apoios, ou outras, das especialidades que são mais difíceis. E eu sei que isto levanta muitos problemas, a administração pública tende a não olhar assim, mas eu julgo que nós temos aqui a obrigação de fazer todas as perguntas e queria fazer esta pergunta ao Sr. Bastonário. Referiu também um facto que julgo que todos conhecemos, que é que muitas vezes as pessoas, eu vou mesmo terminar, escolhem outros países para fazer a especialidade e a pergunta é, e depois, se quiserem voltar para Portugal, como é que essa especialidade é reconhecida? Muito obrigada e obrigado pela tolerância, Sr. Vice-Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Seu Bastonário tem até 3 minutos. com tolerância.
Ah, peço desculpa, do interior. Com condições diferenciadoras, não só remuneratórias, mas a questão remuneratória é importante, e a Ordem dos Médicos pode falar nela, mas é uma questão mais do âmbito laboral, do âmbito sindical, mas há um conjunto de aspectos de apoio à família, de creches, de ligação com as universidades e poderem esses médicos internos também seguir uma carreira académica. Tem que haver um conjunto de condições muito específicas que estão explicadas também nesse documento que eu entreguei aos grupos parlamentares, que eu acho que podem ajudar. Agora, as regras do reconhecimento das especialidades são simples, são as regras da União Europeia. Se forem da União Europeia, é imediatamente reconhecido. Se não for, pois a Ordem dos Médicos terá que reconhecer essas especialidades. É assim que é o processo, sempre foi feito dessa forma. Depois, eu não sei se percebi muito bem a pergunta da senhora deputada do PSD sobre abrir mais vagas. Estava a referir a vagas do internato médico ou vagas depois de especialistas? Do internato médico. Repare, a minha percepção, e isto é uma percepção, é que nós temos uma manta, sensivelmente, de 1.900, máximo 2.000, andará à volta dos 1.900, e pelos gráficos que vos vou enviar vão perceber, de candidatos que escolhem todos os anos. Portanto, aquilo que nós temos visto é que quanto mais vagas existem, menos são ocupadas. Portanto, se são 1.900 e nós abrimos, eu vi aqui um dos anos onde abrimos sensivelmente 2.000 vagas, abrimos e identificámos 2.000 vagas, houve muito poucas que sobraram. Quando nós identificamos 2.300 vagas, são 400 que ficam por ocupar. Portanto, é aqui esta manta de candidatos que estão dispostos a aceitar uma especialidade naquele momento. Mas recordo aqui, e volto a insistir neste princípio, neste momento nós temos duas vias. Temos a via da especialidade e temos a via da prestação de serviço. Isto é muito importante, nós refletimos sobre esta matéria. Enquanto há alguns anos atrás havia a via da especialidade fundamentalmente e a prestação de serviço não era uma opção, hoje é verdadeiramente uma opção. Respondendo à senhora deputada e colega do Chega, Eu já lhe tinha afirmado que a Ordem dos Médicos está plenamente ciente daquela que são as suas responsabilidades. Mas as suas responsabilidades em duas perspectivas. Eu não posso, a Ordem dos Médicos não pode, perante uma identificação hoje de um serviço que não tem condições de formação, lhe retirar imediatamente a idoneidade. Porque tem que também ter aqui um dever de responsabilidade ética e de cidadania. O país precisa de médicos especialistas. Portanto, mais do que retirar idoneidades aos serviços e estar a imputar o país dos especialistas que são absolutamente necessários, aquilo que eu acho que também tem que ser o papel responsável da Ordem dos Médicos é de ajudar a resolver a situação. E, como sabe, nestas matérias, enfim, sabe isso tão bem como eu, estas matérias da formação são matérias muito difíceis, são matérias muito complexas e não se conseguem resolver de um dia para o outro. Vou dar um exemplo muito concreto. A questão do Amadora Sintra, da cirurgia do Amadora Sintra, em que foi detectado, efetivamente, e eu tive muitas reuniões, e o professor Paulo Simões, que aqui está presente, teve muitas reuniões do Amadora Sintra, e eu sei bem as dificuldades que nós passamos durante um ano, onde fizemos imensas pressões saudáveis junto do hospital para criar condições para poder ter esses médicos especialistas. Ajudamos o hospital e, felizmente, esta intervenção da Ordem dos Médicos foi uma intervenção positiva, porque ajudou a transformar o serviço, ajudou a que mais médicos se sentissem atraídos pelo serviço e repôs, de alguma forma, um número de especialistas aceitáveis para o serviço poder manter idoneidade. Porque eu acho que também é este papel cívico e responsável que a Ordem dos Médicos tem que ter em ajudar o país a ultrapassar este problema, que é um problema grave do Serviço Nacional de Saúde, mas, como sabe, a Ordem dos Médicos tem poderes legados do Estado e quem toma as decisões não é a Ordem dos Médicos, são as senhoras e os senhores deputados, no âmbito legislativo, e é o Poder Executivo no dia-a-dia, nomeadamente o Ministério da Saúde e, talvez, a Direção Executiva do SNS, do meu ponto de vista não tem feito da forma mais adequada, que tem que tomar estas ações para poder ajudar a que os médicos decidam, tomem a decisão que eu acho que é mais correta, é aquela que serve o médico no seu desenvolvimento pessoal, do ponto de vista formativo, do ponto de vista profissional, quer escolher uma especialidade, e é isso que o país, naturalmente, e os nossos doentes precisam e necessitam, e a Ordem dos Médicos está aqui também para servir o país, obviamente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Bastonário, Dr. Carlos Cortes, e toda a equipa da Ordem dos Médicos que esteve hoje connosco. Obrigado pelos vossos esclarecimentos num tema tão relevante como o internato médico. E se calhar fazíamos aqui uma pausa de 2 minutinhos para acompanhar lá fora. Obrigado.
Mas ficamos? Ah, como falou da pausa.
A pausa é para... Muito obrigado. Muito obrigado.